agora 1:06, nós vamos ter ao vivo e a cores, o Clube do Choro de Londrina, transmissão pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo, também por imagem. Você acessa o nosso Facebook, se você quiser também ver os músicos convidados, além de nos ouvir. Osório Pérez, o Nego no violão sete cordas, Júlio Hertal na flauta transversal, Guilherme Vilela no bandolim 10 cordas e no pandeiro Nicolas Horne. A gente vai começar com música, daqui a pouco a gente conversa sobre o Clube do Choro, também sobre a oficina de choro que começa nesta terça-feira. Igual esses músicos aqui, você tem uma chance. Tem a Oficina do Choro começando amanhã, uma iniciativa do Clube do Choro de Londrina, ao vivo e a cores hoje com a gente, Osório Pérez, na sequência, o violão de sete cordas, o Nego, Guilherme Vilela, no bandolim 10 cordas, Júlio Hertal, flauta transversal, e Nicolas Horne no pandeiro. Se você quiser nos ver, além de nos ouvir, acesse o Facebook da Rádio UFM, faça como a Maria Rosa Abelim, que está acompanhando a nossa transmissão. Quer mandar uma pergunta para os nossos convidados? Quer pedir música? Pode. Vamos ver se eles atendem. Você aciona aqui o Facebook da Rádio UFM. Boa tarde, Nego. Boa tarde, Guilherme, Júlio e Nicolas. Sejam bem-vindos. Muito obrigada pela presença e pela paciência. Nicolas chegou 11:10 aqui na frente da rádio. Começou o treino aqui na pracinha do Seco, só foi ficando forte, as pombas começaram a fazer uma bagunça aqui. Que bom que nós estamos aqui agora no refrigerado do estúdio da rádio. Bem-vindos e obrigada pela presença.
Obrigado, Patrícia. Obrigado pela oportunidade para a gente falar um pouco da oficina aqui.
É sempre muito potente quando vocês vêm. E hoje o que eu percebi é que teve mais nuance, né? O baixo, o forte, o fraco. Falem um pouquinho disso pra gente, né? Da importância de poder fazer diferenciação na música. Parece que a gente sente mais a música, né? Quando tem esse pianinho que chama, nego.
É, você gosta, né, Patrícia? Eu percebo que toda vez que nós vemos, e o que você observa é a dinâmica, a gente chama de dinâmica isso, né? Essa questão de tocar mais forte ou mais baixo, né? Mais intensamente, mais leve, né? E é isso, é uma coisa, acontece um diálogo, né? Aqui, vai um olhando pro outro e tentando puxar essa coisa de tocar um pouco mais leve, mais, né? Tocar mais piano, mais fortíssimo, né? Mais médio, então, é uma forma de... Que isso acontece na hora que tá tocando mesmo, né? É isso que é legal de tocar uma música oral, né? Ninguém tá lendo aqui, né? Então a gente tem que ir sentindo mesmo qual é o momento de tocar mais forte ou mais fraco, né?
E o desafio de decorar tudo isso, Guilherme?
Ah, é muito legal, né? O choro tem essa tradição oral, como o Osório falou, mas depois de um tempo, né, se a gente começa a praticar, também fica uma coisa natural. Então, na verdade, você entende a música em vez de só decorar, né? Se você só decorar, aí você esquece. Mas quando você aprende, eu tenho uma experiência, assim, como eu comecei sempre a tirar música de ouvido, então eu percebo uma música que eu tiro de ouvido, né, de você entendendo, você não esquece. Agora, se você tira da partitura... Porque é o jeito que entra na cabeça, é de outro jeito. Muito interessante isso, como você pega a primeira vez. Então é legal observar isso. Então aí depois que você pega a prática, fica fácil, né? Aí nem fica difícil, é só praticar mesmo.
Parece tão fácil, né? Mas são anos de dedicação, anos de estudo, né? E o Júlio tá de volta a Londrina, que bacana, Júlio. Júlio Hertal já tem se apresentado em várias rodas, né?
Estamos de volta aí. Vamos chegar pertinho então, acho que melhorou.
Melhorou.
É, de volta à cidade, há pouco mais de um mês, um pouquinho, então já fizemos tudo de um samba, né, com o Nego e Choro também, por aí, onde tem, a gente tá participando, né?
E a Rosana tá bem, tem tocado também, a Rosana?
Ela tá, vai voltar, acho que ano que vem tá, porque a gente teve uma filhinha agora, nesse período agora, fazendo 2 anos, a Beatriz, então ela tá... cuidando um pouquinho mais dela, mas para depois retomar, né?
Muito bom, Júlio Hertal. E o Nicolas Horn, como é que tem sido esse período, Nicolas? Você esteve aqui ao vivo junto com o Nego, a gente teve o Giovanni Faria de Miranda, e quem que era o outro músico, gente? Esqueci agora.
O Paulo Siqueira.
Paulo Siqueira. Como é que vocês têm andado? Onde tem tocado, Nicolas? Como é que tem sido essa jornada?
Olha, ultimamente está tá tendo muita movimentação em relação à cidade, né? Tá tendo muita coisa, então as rodas de choro estão um pouco paradas. Mas tem a roda de quarta-feira, que o Colhendo Tempestade, o pessoal que tá tocando choro, tá tendo a roda lá toda quarta. Fica pra baixo da Sonkei, tem um estacionamento lá. Mas as coisas estão andando muito bem, assim, estão caminhando, né? Graças a Deus, melhor.
Preparando pra gravar o teu disco solo
esse ano não. Tô
vai
meio
ficar pro ano que vem, então? Tá preguiçoso?
Tô preguiçoso pra escrever, pra ter ideia pra escrever. Às vezes não vem, né? Quando você coloca sua mente pra trabalhar, pra fazer aquilo lá, às vezes não sai tão bom. Às vezes você joga um papel fora, às vezes pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, né? Então a gente fica mais ou menos desse jeito.
Já pra estrear tem que fazer coisa boa, então,
mas
né?
Algum momento vai sair, eu tenho fé nisso.
Aqui pela UFM 1015, a gente está com o Osório Pérez, o Nego, violão de 7 cordas, o Nicolas Horn no pandeiro, o Júlio Hertal na flauta transversal, também o Guilherme Vilela, bandolim 10 cordas. Quem está acompanhando aqui pelo Facebook também, o Thiago Henrique Gonçalves, nosso ouvinte assíduo, ele acompanha muito pelo Facebook, a Laureci Cardoso também. Antes da gente falar da oficina de choro, vamos tocar mais uma?
Bora. Tocar os 8 batutas.
A primeira qual que foi, Nego?
A primeira foi Proezas de Solo.
E aí você contou que tem, parece até uma profecia, a Rosana.
A Rosana sempre tocava Proezas como a primeira, pra abrir, assim. Ela dizia que dava sorte. Sempre deu. Thank you.
conta a proposta da Oficina do Choro. Nova edição começa nesta terça. Só pelas redes vocês já tiveram 200 participantes inscritos. Vai dar para atender todo esse pessoal?
Esperamos que sim. Ah, é uma adrenalina, né? Porque nós fazemos uma divulgação assim maciça, né? Eu gosto da forma como nós divulgamos, né? Então é isso aí, ó. Teve 200 inscritos até agora. E já tem. E ainda tá para chegar todos os flyers e cartazes que a gente distribui em terminal rodoviário, em UPA, em postinho de saúde da vila, para as cidades vizinhas, as cidades, né? Os distritos da vila, do entorno da cidade, Paiquerê, Irirê, chega até lá. Teve aluno da oficina que chegou porque viu no Iapar um cartaz lá no restaurante do Iapar, sabe? Então é inusitado, porque é isso que é legal perguntar, né? Como que você ficou sabendo? Porque não é só a internet. Porque hoje a gente está tão conectado no Instagram, no Facebook, no YouTube, que a gente acha que é só ali basta. Não, mas tem que colar cartaz. Faz muita diferença espalhar cartaz, né? Então, por exemplo, nos dois primeiras edições da oficina, né, ela teve 700 inscritos, somando. Então, foi um número muito expressivo e foi uma surpresa para nós, né, ficar tanta gente. Né. Claro que vai diminuindo conforme vai decorrer do ano e tal, né, do ano letivo.
E o que faz as pessoas desistirem mais? Qual que é o maior fator de desistência?
Vai entrando de férias, vai tendo outros compromissos, né, tá certo que é terça-feira, né, que é um dia assim... Para os músicos é bom dia, porque não concorre com tocadas do final de semana, né, tal. Mas às vezes tem gente que estuda à noite, né, daí perde, né. E também tá começando meio assim, né, em outubro, né, são 8 meses, tá num período meio do ano, assim, meio cruzado no final do ano, né. Mas pelo menos vai ter oficina, assim, no começo do ano também, né, janeiro, fevereiro, março, né, então... Mas assim, a oficina é uma tentativa nossa de manter, passar as informações, passar as práticas das rodas de choro, das apresentações de choro, para quem é interessado, que quer começar, né? Então a gente diz que não tem uma restrição de idade, não tem uma restrição de nível, pode começar a tocar do zero na oficina, né? Nós tivemos aula, por exemplo, não tem uma restrição de idade, mas tem um pormenor. Se a criança tiver 12 anos, você tem um responsável junto com o professor.
Presencialmente.
Porque é difícil pro professor dar conta de criança, sabe, e ainda dar aula. Então, se tiver alguém responsável junto com a criança para poder, né, mais ou menos ajudar ela ali, aí fica mais leve pro professor, considerando a quantidade de aluno que vai ter dentro de cada sala, né?
Então são 200 alunos, por exemplo, 200 inscritos você já tem, mas vão estar distribuídos em várias salas, no Anchieta agora.
Então isso
agora.
Que é bacana, né, que é uma proposta que eu acho que talvez seja, né, um pouco mais original, assim, né. Muita inspiração da escola do Rio de Janeiro, né, de Brasília, né, de choro de lá, dessas cidades. Então, assim, nós temos aulas, por exemplo, o Guilherme dá aula de bandolim e cavaquinho na sala dele. Na última temporada eram salas diferentes ainda, uma sala só de cavaquinho, uma sala só de bandolim. E ele dava aula pra um e pra outro, né? Ia pra uma sala, voltava pra outra e tal. Aí o Júlio vai levar flauta e sax, né? Então aí o aluno, por exemplo, ele tem aula dentro da sala, com esse professor, digamos, particular assim, né? Particular do instrumento, né? Só daquele instrumento e tal. Então esse é um primeiro momento. Toda terça-feira é essa dinâmica que nós fazemos. Tipo, ele tem aula... de violão lá na minha sala comigo, e aí depois a gente toma um chazinho, come uma bolachinha lá, troca uma ideia, e aí tem a aula, digamos, em grupo. E é isso que é tão terapêutico, porque o pandeirista fica amigo do clarinetista, porque eles tocam juntos. Não precisa esperar ter 10 anos de clarinete para daí ele fazer amizade com o pandeirista, entendeu? Ele já começa a tocar com o outro, então essa prática em conjunto que é muito bacana, essa troca das diferenças, diversas diferenças que tem, né? Ela na hora da prática em conjunto, assim, fica muito legal, né? Então é isso.
Todos os que estão aqui são professores da Oficina do Choro? Começa nessa
oficialmente
terça?
O professor é o André Coldeiro, é que ele não pôde vir aqui na rádio, né? Mas o Nicolas toca muito com a gente também, toca muito, tá? Evoluiu muito. Mas lá vai estar o André na percussão, né? E ele tem aula lá tem cacheta, reco-reco, tamborim, pandeiro, até instrumentos assim, pra quando rola um forró, tem zabumba, triângulo, né? Então, todo esse universo, né?
O André Coldeiro. Então, o Júlio vai estar lá de professor?
Não, vou estar também para flautas, para os solistas também, né? Mas também tem bandolim, né? Mas para flauta, sax. Acho que o Cícero vai dar um apoio também.
Ah, oh, verdade, esquecemos de falar do Cícero, né? O Júlio, tem gente que vai tocar violino que vai fazer aula com o Júlio, sabe, já se inscreveu, então tem essa coisa, né? E não, então o Cícero também, essa é a novidade da oficina, né, dessa edição.
É a terceira edição, né, Nego?
É, a terceira edição aprovada no Promic, né, não tinha instrumentos de metais antes, por causa de um contingenciamento mesmo, não tem como, né, tem que começar pouquinho, e então foi muito bacana que a gente conseguiu agora incluir mais um grande naipe, né? Porque aqui em Londrina, como tem muita igreja, tem muita banda, tem banda de escola, tem projetos sociais de música, então tem muita gente que toca trompete, bombardino, tuba, trombone, trompete, flugelhorn, né? Então o Cícero vai ficar numa sala com todos esses instrumentos, né? Ele vai ter que dá aula para todos esses. Então, a gente não tem um professor de trombone, um de tuba ainda, né? Então, a gente está fazendo assim. Né? Por exemplo, piano, não tem acordeon, não tem, né, esse professor para isso. Então, eles podem ficar na sala do violão, se quiser, na sala do cavaquinho. E a gente vai trazendo, né, esse pessoal todo, assim.
Aqui pelo Facebook tem uma pergunta da Laureci Cardoso. A Laureci falou assim, ó, pergunta para eles, Patrícia, quais os instrumentos que vão ser ensinados na oficina do choro. Então, vamos responder aqui para a Laureci. De alguma maneira, você já estava falando disso. Então, violão.
Violão de 7, violão de 6. Esses são os instrumentos que os professores tocam, né? Bandolim, cavaco, flauta, sax e percussão geral e trompete, os instrumentos de metais. Então, aí se uma pessoa... Não, mas eu queria tocar... qual que a gente falou lá?
Viola
caipira. Tem um monte. Pô, a viola dá pra fazer harmonia, dá pra fazer solo, dá pra fazer tudo ali, né? Dá pra usar dedeira, dá pra... Né? Então, assim, pode vir com viola. A gente vai ter que descobrir como que faz... Dó maior ali, entendeu?
Gente, isso é muito legal, né? Porque vocês são muito acolhedores, né, Nego? E esse time todo. Então, assim, fazer as coisas acontecerem. É bonito de ver, né? Quando as pessoas Obrigado. Têm essa generosidade, essa disponibilidade de fazer as coisas acontecerem. Então, quem quiser treinar algum instrumento que não está previsto, vocês vão dar um jeito de fazer esse acolhimento.
Quatro cordas.
Ah,
ukulele, né? Ukulele eu acho que não vai dar, né? Teve gente que perguntou. Ele não é um cavaquinho, né? Ele não tem um som. Eu acho que o ukulele, por exemplo, porque muita gente gosta de tocar o ukulele, mas ele não encaixa, sabe? Então.
Leva lá, a gente vê.
Testar.
Tá bom.
Mas eu acho que pela massa de instrumento que vai ter, se for fazer o bandão, que sempre faz no final, eu acho que ele vai ficar muito sobretraído. Ele vai ficar muito. Lá só eu, cara.
Depende de quantos.
Depende de quantos.
Vamos testar.
Vamos testar.
Citar indiano, leva. Tabla, leva.
E aí a exigência da oficina de choro é que a pessoa tem que levar o próprio instrumento.
Disparada, a maior pergunta que todos fazem. Tem que ter o instrumento? Tem. Mas, se a pessoa tem que comprar o instrumento antes de ir... E aí ela fala, pô, tô desesperado, é amanhã a oficina, eu não tenho um pandeiro. Vai correndo na loja, compra um instrumento ruim, paga caro, né? Porque ele tá apavorado para comprar logo. Portanto, se a pessoa não tem um instrumento, nenhum em casa, e se ela puder emprestar, de repente, de um amigo, né? É que não é todo mundo que empresta um saco, um fagote, né? Mas ela vai sem o instrumento. Daí, aí ela conversa com os professores, entendeu? Olha, o pandeiro dele é de luthier. Olha, um instrumento muito bem feito, né? Então, assim, aonde compra? Com quem? Né? Para pagar um preço legal e uma qualidade razoável, pelo menos, né? Então, assim, troca a ideia, vai sem instrumento, vê a aula, olha ali, vai coçar de vontade de tocar, é natural. Todo mundo quer praticar, quer pôr o dedo a mão na massa, né? Mas aí vai perguntando pro professor, vai perguntando pros outros alunos que também, que a moçada descobre luthier, tudo quanto é lugar, né? Então, e aí ela vai se integrando disso e encomenda com uma pessoa legal. Sim. E aí pega um instrumento melhor por um preço melhor também.
Que legal. Amanhã começa, então, a oficina de choro, oferecida pelo Clube do Choro de Londrina. Terceira edição dessa oficina, 200 participantes já inscritos. Osório Pérez, o Negro, garante que tem vaga para mais gente. É isso mesmo, Osório?
Isso aí foi uma discussão na última edição presencial, que os professores estavam ficando malucos de tanta gente dentro da sala, né? E aí esse ano a gente pensou em limitar, né, a quantidade de botar um prazo também para inscrição, né? Mas até agora a gente não tem o dia que vai acabar o dia das inscrições.
Ainda
mas
estão
vai.
Abertas, então.
E também uma quantidade de... A gente vai sentir amanhã a febre, né? Como que vai ser?
Quem quiser se inscrever, como é que faz, Nego?
Tem que entrar na bio do Instagram do Clube do Choro, porque tá lá o formulário, né?
É fácil, é rapidinho. Choro, né?
Instagram é @clube.choro.londrina.
Clube.choro.londrina. Tem que acessar o Instagram, aí preenche o formulário. Pronto. Que está disponível. Crianças a partir de 12 anos acompanhadas dos pais.
É, de 12 para baixo tem que ter algum responsável junto.
Para baixo, porque vocês já atenderam tanto. Tinha uma menininha, uma graça, que fez com vocês umas edições atrás.
Ah,
não lembro
Manu
o nome
Midori.
Dela, bem pequenininha, né?
Toca violino.
Uma figurinha.
Flauta.
Então,
é a volta doce.
Crianças não, mas, olha,
são
teve
muito bem-vindas, né?
Filho de músico, às vezes, né? Já tem o ouvido já tá bom, assim. Chega lá, teve um menino, que é filho de uma amiga nossa, toca violino. Ele começou a oficina com 5 anos. Pandeiro, e toca certo, toca mesmo, 5 anos. Tinha um aposentado com 73, começou a tocar pandeiro e tocou certo, né? Tocou mesmo, não era pra sair na foto. Tava certo, né? Aprendeu a rítmica, né? Então, é por isso que é bom ter essas quantidades, essa distância de idades também, é bom essa troca, né?
Legal, vamos fazer mais uma ao vivo aqui pro ouvinte da Rádio El, Clube do Choro, na Rádio El FM, agora 1:30, a gente está com o Nicolas Horne no pandeiro, com o Júlio Hertal na flauta transversal. A gente falou bastante da Rosana, que é a companheira do Júlio, a Rosana Moraes, uma excelente flautista também, que deve voltar a tocar ano que vem, tá cuidando da filhinha mais nova. Estamos com o Guilherme Vilela no bandolim 10 cordas. O Guilherme toca um bandolim que ele pôs um para mais no bandolim. Linda essa sonoridade, né, Guilherme? Eu te perguntava se você já tinha gravado o Nazaré na Terra do Café com esse bandolim 10 cordas, justamente com esse instrumento.
Sim, faz um tempinho já que eu tô com ele. Eu comecei no outro, mas assim, foi uns 8 meses. E aí eu fui comprar um de luthier e já comprei desse.
Qual que é a diferença?
Ele tem uma corda mais grave, essa corda aqui, né? Então dá pra fazer os acordes, acompanhar tocando, como se fosse um violão solo também, tem mais possibilidades.
Legal. E o Osório Pérez, o Negro, no violão de 7, que vai ensinar também na oficina do choro a partir de amanhã, lá no Colégio Anchieta, também o violão de 6 cordas. Vamos tocar pra moçada que está acompanhando a gente. Clube do Choro ao vivo aqui na rádio, UFM, pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo, por imagens também no Facebook da rádio UFM. Quem mandou uma mensagem aqui para vocês? Mande um abraço para essa galera, saudade de tocar com eles. Em breve, quando as crianças crescerem um pouquinho, também quero voltar. Aqui é a Carol Bianchini.
Ah, sim. Ela toca cavaco, violão, canta, e o marido dela toca, o Egberto Muniz, toca piano, flauta. Fala que nós toquemos juntos ainda essa encarnação, viu, Carol?
Olha aí, Carol, tá convocada, viu? Gente, estamos aqui caminhando para os finalmente desse nosso bate-papo. Vamos dar o serviço aqui para o público que está nos acompanhando, a terceira edição da Oficina de Choro, promovida pelo Clube do Choro de Londrina, que conta com o patrocínio do PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura. Começa nesta terça, vai durar 8 meses, com aulas todas as terças-feiras à noite, lá no Colégio José Anchieta, que fica praticamente no centro da cidade, né, Nego?
É fácil de chegar, todo mundo sabe onde que é a Higienópolis, o Posto Cotovelos, que é a referência ali. É só dias de feriado que não vai ter, tem que ver se tem uns feriados aí, né? Aí nesses dias não. Mas se não, é corrido esses 8 meses aí, todas as terças.
Qual o horário?
É, oficialmente das 19 às 22. Às vezes termina um pouco mais cedo, mas começa 19 cravado.
19 horas.
É um horário meio assim, né? Às vezes você pega um trânsito para chegar lá por causa das 6, né? Mas enfim, é esse horário, né? Às 19 horas tá começando a aula já.
E as pessoas que quiserem então aprender um instrumento, saber como é que faz essa roda, poder se iniciar na música, a gente que já conhece música e quer se aperfeiçoar, vão ter quantas salas, com quantos professores, né?
Então, são 5 professores,
cinco,
né?
5 professores.
5 professores e o Salão Nobre, né? O Salão Nobre, que ele comporta muita gente, né? Tem o Anchieta, inclusive fizeram uma reforma, pintaram, colocaram luz lá. O Anchieta é um colégio, assim, que... É assim, a diretoria do colégio quer, eles querem que nós estejamos lá. Então, assim, eles ajudam, eles imprimem partitura, eles dão um jeito da gente estar lá. Então, eles querem muito. Então, é gostoso trabalhar com quem está afim de fazer, né? Então, vão ter essas aulas, a gente convoca, né? Quem está afim de entrar nesse universo do choro, conhecer um pouco, né? Do zero, ou que já toque alguma coisa também, que queira chegar com um instrumento, né, lá, que já toque, quer conhecer um pouco da linguagem, evoluir um pouco, porque querendo ou não, como é a terceira edição, a galera também já tá um pouco, já tem uma galera que já amadureceu, mesmo que quem começou do zero lá atrás, né, já estão participando da roda. Essa roda aqui, que o Nicolas falou de quarta-feira, desse grupo Colhendo Tempestade, que são uns, mais de 10, são alguns deles começaram na oficina. E aí eles viram que parou, a oficina ficou 1 ano e meio sem acontecer, aí eles se organizaram, sabe? Achei tão legal isso, que a gente quer tocar. Então eles se organizam, tem um lugar, tem um horário. Na verdade era um grupo de estudos deles, tá? E o quanto que eles estão evoluindo, estão tocando muito bem também já, né?
Então é para acessar no Instagram, para fazer a inscrição, @clube.choro.londrina. Acessa o Instagram do Clube do Choro, preenche o formulário, desde criança até gente jovem, passando pelos mais velhos. Uhum. Oficina do Choro começando amanhã, a terceira edição, lá no Colégio José Anchieta, com a equipe do Clube do Choro, 5 professores. Ricardinho, vamos fazer a última? Dá tempo? Vamos fazer a última para fechar aqui? Então vamos lá, Clube do Choro de Londrina.
Agradecemos a rádio, obrigado, Patrícia.
Nós que agradecemos, parabéns a cada um. Nicolas Horne no pandeiro, Guilherme Vilela no bandolim, da escola, Júlia Tal na flauta transversal, Osório Pérez no violão 7 cordas. Cultura Especial na Revista do Meio-Dia nesta segunda, 17 de outubro de 2022, com o Clube do Choro de Londrina, áudio e vídeo, Ricardo Lima. Tchau.